convidado.
Andrés Manuel López Obrador foi ontem eleito novo presidente do México com mais de 53% de votos, candidato presidencial duas vezes vencido. Ele é o primeiro presidente conotado à esquerda desde Lázaro Cárdenas em 1934. A campanha eleitoral foi a mais violenta e sangrenta de sempre, com o assassínio de 145 políticos e ativistas. Esta foi também a primeira eleição no país desde a eleição de Donald Trump, que pretende renegociar o acordo comercial NAFTA, endureceu a sua política migratória com o México, país com o qual pretende construir um muro na fronteira e que ele acusou de enviar para os Estados Unidos drogas e violadores. Para o economista português Guilherme Marques da Fonseca, profundo conhecedor da América Latina, o povo mexicano reagiu ao ostracismo a que foi votado. Ouçamos-lo.
Sim, porque essencialmente, em termos de internacionalização do comércio e quando falamos em crescimento económico, é impossível pensarmos que é possível falarmos em expansão comercial e em crescimento económico sem falar, obviamente, do alargamento da base comercial. Isso implica, obrigatoriamente, uma internacionalização de mercados. E é complicado falar em internacionalização de mercados quando, do outro lado, temos um presidente norte-americano de pistola em punho apontada a todo tipo de sensibilidades nesta matéria. Não vejamos Obrador ter vencido estas eleições no México, agora o presidente Obrador, como tinha dito, e bem, o primeiro presidente de esquerda desde há muito, muito tempo.
1934,
exatamente, já vai muito tempo. Foi, no fundo, uma reação natural, esperada, expectável, e que, no fundo, é uma reação ao nacionalismo e ao populismo sentidos contra o México. E repara, a questão do muro e todas essas questões que fragilizaram o debate em termos de política internacional, calhar são menores à luz da grande temática. E a grande temática é a ostracização do povo mexicano, que foram chamados de violadores, e importa mencionar duas coisas, traficantes, etc. Em primeiro lugar, o principal fluxo migratório para os Estados Unidos da América, se quisermos falar de imigração ilegal, não vem do México. O México é um ponto de passagem, quando é. Mas a verdadeira imigração ilegal e aquela que realmente pode preocupar pessoas como Donald Trump e os seus apoiantes é a imigração que vem mais a sul. Estamos a falar de Nicarágua, Salvador. Em segundo lugar, uma das coisas que realmente mexeu com o orgulho, com o ego, se assim quisermos, mas eu percebo perfeitamente, do povo mexicano, foram as constantes vinculações deste povo, desta cultura, ao tráfico de droga. Como sabemos, nos Estados Unidos é ilegal, portanto chama-se tráfico, à exceção de algumas poucas cidades, de alguns poucos estados no país. Isto também é falso. Mais uma vez, que a matemática é cega e não nos deixa margem para dúvidas, os números mostram-nos que o verdadeiro fluxo em termos do tráfico de droga começa essencialmente em países a sul, mais uma vez, do México. Portanto, o México mais não é do que uma porta de entrada, mas mais que uma porta de entrada é um sítio de passagem. E é isto que Donald Trump e os seus conselheiros ou não veem ou não querem ver. Obviamente que isto causou um efeito chamado blowback, de reação por parte dos mexicanos, e a eleição deste presidente populista esquerdista, numa eleição que teve muitos políticos ou ativistas envolvidos assassinados.
122
ou 133, consideramos também ativistas como
e familiares de políticos, inclusive.
E familiares.
Um dos candidatos disse que concorrer é praticamente uma sentença de morte.
Exatamente. E vamos lá ver, quando López Obrador, 64 anos, conquistou nestas eleições, não? A maioria do eleitorado mexicano, ele fê-lo após duas tentativas frustradas. Uma em 2006 e outra em 2012. Eu não estou com isto a querer tentar denegrir o seu projeto. Agora, quem lê as propostas, quem ouviu a campanha, a agressividade da campanha, a demagogia da campanha, vê perfeitamente que isto é um efeito de reação a uma perseguição feita por Donald Trump. Por muito simbólica que seja, essa pressão existiu e continua a existir contra os mexicanos. É complicado as pessoas sentarem-se à mesa, sentarem-se em centrismo, sentarem-se com alguma paz de espírito a debater os reais temas que interessam. Nomeadamente, me perguntou, na economia internacional, quando do outro lado temos um negociador de faca e de pistola apontada.
Trata-se de um país onde um dos pretextos para a violência terrível, com 25 mil homicídios no ano passado, é o narcotráfico, mas não só, a corrupção, a desigualdade tremenda entre a distribuição de riqueza no país, e López Obrador diz que vai autorizar os investimentos estrangeiros, inclusive no setor da energia, um setor-chave para a economia e gerador de corrupção, já agora.
Sim, e para além desse mal-estar que refere e que é bem assinalado, mal-estar assenta obviamente na falta de recursos, na falta de meios, numa destruição constante e crescente da classe média mexicana, importa referir uma coisa, a solução não lhe chamaria solução, mas a solução encontrada neste candidato López Obrador, mais não é do que um cenário em que os cidadãos mexicanos já não têm mais opções. Os mexicanos sentam-se em cima deste contexto. Um contexto onde a fome é crescente, onde, como disse, a classe média tem vindo a ser demolida, e um contexto de guerra entre os cartéis. É que o México de há 30 anos atrás, em algumas coisas, ainda é tão semelhante a este México atual. Isso devia-nos assustar. Porque o povo mexicano, mesmo até a classe média, que até há uns tempos atrás era muita dela considerada como habitante de cidades mais ricas, muitas dessas cidades hoje em dia estão a ser vítimas também de traficantes, de tiroteios, de rixas. E, portanto, López Obrador surge aqui quase como permita-me a expressão, já não há mais nada a tentar.
Isto é o fracasso do Partido Revolucionário Institucional que governou 77 dos 99 últimos anos e o Partido de Ação Nacional que pôs fim à hegemonia deste partido em 2000 e perdeu em 2012. Mas a campanha, como disse, populista de López Obrador pretende precisamente reconfortar os jovens e os pobres. É meramente
Completamente.
populismo, mas denota, por outro lado, o fracasso total da política de segurança de Peña Neto.
Verdade, mas acima de tudo demonstra um fracasso total da democracia no México. E isso é que é o mais importante que salvar. Estamos a falar do Partido Revolucionário Institucional, como disse bem anteriormente no poder, que passou para a terceira força política. O Partido de Ação Nacional, o chamado PAN, eu estou-me a rir porque aqui em Portugal o PAN é o partido das pessoas, animais e natureza, mas o PAN do México esteve em torno dos 20%. Portanto, o segundo partido mais votado esteve em torno dos 20%. Primeira situação. Mas, como estava a dizer, isto é uma falha, em primeiro lugar, da democracia. Porque a questão não é se o candidato é de esquerda, ou se diz de esquerda, ou se é de direita, ou se diz de direita. A esquerda e a direita são duas faces da mesma moeda com que os sistemas partidários obsoletos nos têm vindo a presentear. Se o populismo tem toques de estilo semelhantes a líderes esquerdistas, se o populismo tem toques de estilo, no caso de Trump, semelhante a líderes de direita, isso não é relevante. A luta que está aqui em questão, e já que me perguntou o que é que falhou, é o Estado, neste caso o mexicano, povo obsoleto e nefasto, contra o indivíduo. A questão é populismo, ponto. O apelo ao emocional em detrimento do racional. O apelo ao sentimento em detrimento do cálculo e da razão para o bem comum. É um cenário que já vimos várias vezes. O apelar aos pobres, se um
Daí uma
líder...
campanha totalmente vaga em termos de ideias políticas, pretendendo, como tem acontecido recentemente com vários líderes na Europa, mas não só, apresentar-se como um candidato antissistema e contra a máfia do poder. Mas tudo era muito vago na sua campanha eleitoral em termos de ideias políticas e políticas a defender nos próximos 6 anos.
Se me permite só usar esta comparação, nós em Portugal, nas eleições presidenciais, tivemos um candidato que se diz 100% anticorrupção, mas depois tínhamos um candidato que nos dizia que sem corrupção não existiria dívida pública. O que é mentira, é falso. Isto é, não faz sentido nenhum. E demonstra zero noções do que é a economia portuguesa real. Isto é só para lhe mostrar que, um bocadinho por todo lado do mundo, toda a gente, ou quase toda a gente, começa a invocar a bandeira do combate à corrupção. Agora, não é possível fazer um combate à corrupção sem menos Estado. É fulcral. Não podemos acusar o Estado de ser corrupto, por um lado, e querer combater isso, mas, por outro lado, alimentamo-lo, fazemo-lo inchar de vícios, de maus hábitos, que atraem, obviamente, mais pessoas. E, portanto, um Estado maior é um Estado tendencialmente mais corrupto, especialmente falando num contexto como é o da América Latina. Portanto, o candidato López Obrero a vir dizer que é um candidato contra o sistema e invocando bandeiras como o combate à corrupção é mais o mesmo, já estamos habituados a isto. Não tocou na questão central, que são as reformas do Estado, as reformas da função pública, as reformas do sistema administrativo, um debate sério sobre se os serviços que o Estado mexicano oferece, ou diz poder oferecer, se é outra questão, se será que deveriam ficar na alçada do Estado mexicano? Será que não deveríamos diversificar a forma como esses recursos ou como esses serviços são oferecidos à população? Se calhar de uma forma mais eficiente. E, portanto, enquanto que não se toca no ponto central da corrupção, que é um Estado disperso, um Estado sem um objetivo, isto sem sequer falar em Estado mínimo, mas um Estado mais eficiente, é impossível falar de combate à corrupção, porque a corrupção gera-se ela mesma.
E acredita então que a democracia está em risco no país?
A democracia está em risco, ainda que transitoriamente, ou de uma nova fase, a democracia neste momento está em risco, porque nós estamos a falar só de urnas. Estamos a falar de assassinados, pessoas assassinadas, estamos a falar dos chamados assassinatos políticos,
E
estamos a
pensam ou
falar
não que a
de
sua
um sistema.
política de privatização das reservas petrolíferas poderá justamente alimentar ainda mais o clima de violência em retaliação?
Neste momento, não vejo o México com condições institucionais, sociais e políticas para fazer uma privatização de um bem tão importante de forma séria, de forma justa e de forma íntegra. Se acredito que, num contexto paralelo, com as condições corretas, essa podia ser uma via, e acredito sem dúvida, não me parece que, no contexto mexicano atual, não me parece que seja o campo de batalha, para a sua expressão, mais adequado para esse tipo de experimentação.
Para terminar, há quem o compare a Lula, a Chávez, mas também, e paradoxalmente, a Trump.
Exatamente. O culto do líder está lá, a promessa do amanhã que canta, para a sua expressão, também está lá. A utilização de uma entidade externa, seja um país, seja um povo, seja um político externo, como inimigo, de forma a canalizar os ódios, os rancores e as emoções da população, está lá também. Portanto, é como lhe digo, é uma diferença de estilo. Não estou a dizer que López Obrero será tão mau como Trump, sem dúvida que Trump não será certamente só coisas más. Mas, em termos de via de comunicação, em termos de conquista do poder, o populismo está lá. É um padrão comum. Se tem toques de estilo da chamada esquerda, que é até uma expressão, tal como direita, que cada vez nos diz menos e significa menos no contexto real da política.
Mas
Se tem
populismo
toques de estilo
continua a
mais de
dizer.
esquerda, um toques de estilo mais de direita. O populismo, como dizia bem, continua a haver e é o que marcou estas eleições.
Há quem diga dentro do próprio partido López Obrero que ele já não é tão radical quanto pôde fazer crer durante a campanha e que a prova é que recrutou assessores económicos próximos dos mercados financeiros. Falam, por exemplo, de Alfonso Romo.
Esse é o best-seller que realmente mais correu as prateleiras, porque vemos o caso da Grécia. Toda a gente se lembra do revolucionário de punho fechado que era Alex Tsipras. Ninguém se lembra do revolucionário governante Alex Tsipras. Portanto, candidatura é uma coisa, sim senhor, somos candidatos, temos de conquistar o eleitorado, fazemos valer das ferramentas que temos ao dispor, se são mais ou menos éticas, isto já fica ao nosso critério decidir. Outra coisa completamente diferente é a ação política prática. E, portanto, sejam de esquerda, sejam de direita, nós já vimos isto mil vezes. Fazem uma coisa na campanha, chegam à prática, vêm-se de mãos atadas. Muitas vezes só se apercebem na altura que aquilo que pregavam, os amanhãs cantavam da forma que o faziam, era tudo mentira. E, portanto, têm de se adaptar à vida real.
López Obrero, para terminar mesmo, toma posse em dezembro. Acredita que daqui até lá não haverá tumultos?
A expectativa que temos a presenciar este tipo de situações é que muitas vezes, quando há populistas dos dois lados da mesa, por muito estranho que pareça, eles chegam-se a entender. Porque partindo de uma mesma matriz de valores políticos, ou da falta de valores políticos em algumas questões, facilmente chegam à noção e ao entendimento de que a utilidade, que a firmeza, no encontro de uma solução comum, seja mais ou menos benéfica a ambos os lados, é fulcral. É o negócio deles, eles são políticos. Mas a verdade é que, muitas vezes, quando temos dois populistas em lados diferentes da mesa, muitas vezes eles até se chegam a entender. É impossível alguém precisar-lhe se até dezembro se as rixas escalarão. Diga-se de passagem, este resultado das eleições até foi mais ou menos expressivo, mas é complicado dizer se as rixas escalarão, se os tumultos e os confrontos aumentarão. Há essa possibilidade. Sabemos que temos pessoas muito debilitadas emocionalmente dos dois lados da mesa. Agora, há sempre uma incógnita, e isto é o que é terrível do ponto de vista humanista, é muitas vezes confiarmos populações, milhões e milhões de vidas na mão deste tipo de pessoas, mas o risco está lá. Há o risco de haver uma escalada do tumulto, há um risco das coisas apaziguarem e ambos chegarem a um entendimento cinzento, mas mais calmo.
Palavras do economista português Guilherme Marques da Fonseca, profundo conhecedor da América Latina, a propósito da eleição ontem de López Obrador para futuro presidente do México.